Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. Edição com produção de Francisca Alves e coordenação técnica de Rui Coelho. Serão precisas novas medidas para travar a expansão da Covid-19. Estamos numa sexta vaga de Covid. O número de infecções diárias pode chegar aos 60 mil casos até ao final do mês. Queremos ouvir a sua opinião. Ligue 822-0101 ou 2233-99956. O Ministério da Saúde, como já se ouviu ao longo da manhã, Marta Temido, a ministra, admite que a evolução da pandemia venha a condicionar a atividade hospitalar programada, mas para já não fala no regresso dos testes gratuitos nas farmácias ou no uso obrigatório de máscaras, como de resto já pedem empresários da restauração. Já ouvimos aqui na semana passada o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública na Antena Aberta a dizer que é necessário tomar medidas. Gustavo Tato Borges quer agora que elas sejam imediatas e dá exemplos.
Nós já temos manifestado a nossa opinião de que o governo deveria ter dado um passo atrás e regressado ao uso obrigatório de máscara na maioria dos espaços fechados, com exceção provavelmente das escolas, e o regresso dos dois testes gratuitos por mês nas farmácias ou nos laboratórios, de maneira a que pudéssemos voltar a ter algum tipo de controlo mais impositivo, é verdade, mas um maior controlo sobre o aumento de casos e os números que foram sendo previstos ao longo do tempo têm sido cumpridos. E, portanto, se nada fizermos, chegaremos a esse ponto em que, possivelmente, poderemos chegar aos 60 mil casos diários. E são números astronómicos, tendo em conta que nós não estamos a testar tanto quanto estávamos, por exemplo, quando a Omicron apareceu, e que tivemos muitíssimos casos também diariamente. E, portanto, nós não estamos a testar. Vamos chegar aos 60 mil reconhecidos. Deveremos ter muito mais pessoas infectadas no meio da nossa comunidade, que nem sequer são reconhecidas pelo sistema, porque não têm um teste feito na farmácia ou no laboratório, têm apenas um autoteste feito em casa. E, portanto, os números podem ser bem superiores ao que são na realidade, e estamos a jogar com o destino desta doença, que aparentemente é mais benigna, mas que desconhecemos o impacto a médio e longo prazo. Eu penso que o governo está a tentar ser otimista naquilo que é a capacidade de resposta da população portuguesa, assumindo que eles vão estar, de facto, mais capazes de combater esta pandemia. A verdade é que o cansaço e a falta de hábitos de combate a pandemias, porque felizmente na nossa era raramente tivemos uma situação deste género, faz com que as pessoas acabem por não ter a capacidade de compreender e discernir o impacto e o alcance que esta doença pode vir a ter. É normal, não foram habituados e treinados para isso. E com muitos especialistas também a menosprezar esta doença, a considerar que ela não traz gravidade agora, nós temos muitas informações contraditórias e, portanto, a população está com dúvidas e tem alguma dificuldade em discernir se de facto deve ou não deve proteger-se. De facto, é obrigatório fazer isto ou aquilo e, portanto, este ambiente que foi criado à volta da doença faz com que os portugueses tenham mais dificuldade na concepção da maneira como devem proteger-se e trabalhar. E por isso é que o governo, às vezes, precisa de impor algumas medidas, que é para assegurar que o nosso destino em termos de saúde está controlado. E acho que nesta fase o governo precisava de rever as medidas, precisava de perceber que os portugueses precisam de mais informação e mais apoio para tomarem as melhores decisões para a sua saúde e trabalhar a partir de hoje, já devíamos estar a trabalhar há mais tempo, na capacidade de comunicar com a população, explicando o porquê das medidas e o que é que cada um tem que fazer e o que é que fazemos em prol da população, cada um de nós, cidadãos, para que possamos ter um melhor controle da pandemia. Portanto, neste momento não diria que há facilitismo, mas há uma crença que os portugueses vão conseguir adaptar-se e esperemos que sim, mas à custa de quantos doentes, de quantas mortes e de quantas pessoas depois com sequelas, é a dúvida que vai ficar sempre em cima da mesa. É menos grave nesta fase nos hospitais, mas, por exemplo, o Hospital de São João e o Hospital de Santo António já encheram as suas enfermarias de utentes Covid. E, portanto, nós estamos a assistir, especialmente aqui na região norte, a um aumento dos internamentos, mais ou menos 2 a 3 semanas desde o início do aumento de casos. E é previsível que este aumento continue a acontecer, ou seja, que haja maior pressão sobre os serviços hospitalares, e estamos a falar neste momento na região norte, mas a região do centro tem uma taxa de incidência muito grande, a região do Alentejo tem uma taxa de incidência muito grande, e portanto nós vamos ver o resto das regiões também a sofrerem um aumento de casos, e vamos ter uma maior pressão no serviço hospitalar. Não há dúvidas que isso vai acontecer. Se vamos ter muito mais pressão, ou só alguma, e se vamos ter muito mais mortalidade, ou só alguma, é a dúvida que paira no ar, mas se nós não fizermos nada por agora, essa pressão poderá vir a ser muita, tal e qual como a mortalidade poderá vir a ser considerável. E nós, se pararmos agora esta transmissão e este aumento de casos, possivelmente podemos evitar uma sobrecarga hospitalar insuportável, ou até mesmo uma mortalidade acima daquilo que era esperado. E, portanto, agora é a altura para evitar. Se esperarmos que os hospitais encham ou comecem a morrer muitas mais pessoas, vamos provavelmente chegar tarde demais na intervenção para o controle da pandemia.
Noutras vagas, uma das críticas que era feita ao Ministério da Saúde era que parecia que não tinha aprendido com as lições anteriores. Este é mais um caso em que isso se repete?
Eu acho que, infelizmente, a história tem tendência a repetir-se, de facto. E aquilo que nós assistimos durante algum tempo foi que o governo reagiu à pandemia e não agiu perante a pandemia, com exceção, creio eu, da Páscoa do ano passado, que aí eles agiram antes de acontecer alguma coisa e, de facto, tivemos uma Páscoa bastante tranquila em termos de Covid. E é isso que, se calhar, é preciso voltar a perceber, é que quando o governo age preventivamente, não acontece um agravamento da pandemia, pelo contrário, ela está consolidada, está controlada. Quando agimos tarde ou agimos em reação àquilo que é um aumento de casos, depois vamos ter mais mortes, vamos ter mais internamento hospitalar e uma dificuldade acrescida a combater a pandemia. Portanto, se nós preventivamente começarmos a fazer as coisas para controlar a pandemia desde já, nós vamos ter um controle da doença mais eficaz, com menos consequências para a população, para o Serviço Nacional de Saúde, e uma forma, até diria, que o governo se poderia vangloriar de ter controlado mais uma onda e de ter feito o que era preciso para combater a pandemia. Se não ficamos à espera, se não fizermos nada, pois então vai ser um bocado mais complicado combater a pandemia e possivelmente podemos vir a tomar medidas drásticas quando estamos a entrar no verão, quando estamos à espera de poder retomar as nossas férias, os nossos descansos e o aumento de casos, que somos o único país na Europa, ou o segundo país na Europa, em contraciclo com a Europa toda. Toda a Europa está em fase de crescente da pandemia. Nós e a Irlanda, se não estou em erro, estamos na fase crescente da pandemia e, portanto, precisamos de fazer alguma coisa para controlar.
Gustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, e o facto de Portugal estar em contraciclo pode ter a ver também com a realidade de, nesta altura, a sexta vaga estar a ser dominada pela linhagem BA5 da variante Omicron. Ouvido também pela jornalista Rosa Azevedo, o pneumonologista Filipe Frois, que esteve à frente do grupo da Ordem dos Médicos que liderava a questão relacionada com a Covid, o acompanhamento desta doença durante a fase mais crítica da pandemia, diz que é essencial voltarmos à testagem massiva e também que haja o alargamento do reforço das vacinas a mais pessoas.
São motivadores para nós fazermos mais e fazermos, sobretudo, com fundamentação para ajustarmos as medidas que precisamos de implementar. Eu diria que o que é fundamental nesta fase é voltarmos a ter a informação que tínhamos diariamente, clínica e epidemiológica, de maneira a podermos ajustar as medidas. E as medidas, a meu ver, têm que incidir em três áreas: no controle da incidência, na minimização da gravidade e na progressiva normalização social e económica, que agora está a ser extremamente prejudicada com esta nova incremento de casos.
Neste caso, quando diz voltar a ter informação diária, refere-se aos boletins da Direção-Geral de Saúde?
Refiro-me à informação que estava nesses boletins, que não pode ser feita só à sexta-feira, relativamente ao período que terminou na segunda-feira desta semana. Nós pensámos que a pandemia tinha acabado, o vírus agora voltou para demonstrar que a pandemia não acabou e que não é endémico, e temos que voltar. Nós já sabemos tudo o que precisamos de fazer e, portanto, nós não precisamos inventar nada. Agora precisamos é de ajustar aquilo que já sabemos a este momento, e uma das coisas fundamentais para ajustarmos e afinarmos as medidas é precisamente o conhecimento. É o que nós fazemos em medicina. Nós monitorizamos a situação do doente e, com base na informação dos exames, quais ao minuto, a gente vai atuando. Portanto, é isso que habitualmente se faz nestas situações de maior, digamos assim, preocupação.
Na sua opinião, já se justificava que o Ministério da Saúde avançasse com medidas, como, por exemplo, voltar a impor o uso de máscara em alguns espaços?
Olha, eu não sou a favor da obrigatoriedade da máscara para todos, mas sou a favor que alguns grupos tenham que usar máscara em alguns contextos. Nós temos que perceber que as máscaras funcionam, mas as máscaras servem sobretudo para ganharmos tempo para fazermos outras coisas. Portanto, no fundo, ganha-se tempo, protege-se as pessoas, protege-se a transmissão, evita-se a transmissão, mas ganha-se tempo. A não obrigatoriedade não quer dizer que, de acordo com a avaliação do risco em determinados contextos, as pessoas não possam usar máscara. Os profissionais de saúde, por exemplo, usam máscara nos estabelecimentos hospitalares. Eu diria que, com a informação que a gente tem, essa é uma medida que pode e deve ser equacionada. Mas, nesta altura, há pessoas que têm que necessariamente usar sempre máscara. Quem? As pessoas com teste positivo, as pessoas com sintomas, mesmo com teste negativo, porque pode haver falsos negativos, e as pessoas com maior risco de vulnerabilidade, que são, por exemplo, as pessoas transplantadas, com neoplasia ativa, sujeitas a quimioterapia e radioterapia, e as pessoas imunodeprimidas. Essas pessoas têm que se proteger a elas. E porquê é que devem usar máscara? Devem usar máscara para nós, neste intervalo de tempo, ganharmos tempo para fazer coisas essenciais. A vacinação de reforço das pessoas mais vulneráveis, o acesso, garantir o acesso aos novos fármacos para diminuir a evolução para a gravidade e a transmissão na comunidade e, em alguns grupos, a utilização de anticorpos monoclonais, como já se faz nos outros países europeus.
Em relação aos testes, o fim da gratuitidade de testes devia ser revertida?
Deveria ser, pelo menos, analisada, porque nós, nesta fase, para controlar a circulação do vírus, temos que fazer o diagnóstico precoce de todos os casos que continuam a criar cadeias de transmissão na comunidade. Se nós criarmos condições que facilitem a testagem, nomeadamente em termos de facilidade de acesso, incluindo a gratuitidade, estamos a promover que as pessoas, em caso de dúvidas, façam o teste, até porque estamos a fazer neste momento poucos testes, porque a taxa de positividade ronda aos 40%, portanto, temos que alargar os testes. Há pessoas que provavelmente não valorizam e o facto de terem que pagar o teste acabam por não fazer, e se forem positivas acabam por manter e perpetuar as cadeias de transmissão. Portanto, a voltar aos testes, isto a meu ver era fundamental para identificar precocemente os casos e não diria, não é um custo, é um investimento no controle da incidência.
Na sua opinião, o Ministério da Saúde está a demorar a reagir nesta sexta vaga?
Eu não digo que ninguém está a demorar a reagir. Eu diria que precisamos urgentemente de informação mais rápida em tempo real para afinarmos e ajustarmos melhor as medidas que são necessárias para controlar esta fase, que já não tem a gravidade que teve nas anteriores, mas que ainda tem alguma repercussão, nomeadamente em grupos vulneráveis, nomeadamente na atividade hospitalar e na imagem do país. Portanto, o que nós precisamos é de refletir sobre aquilo tudo que já aprendemos sobre os 2 anos anteriores da pandemia e aplicar aquilo que já sabemos que funciona, com a vantagem que neste momento nós ainda temos vacinas para fazer um segundo reforço a grupos específicos. Eu, por exemplo, entendo que há grupos específicos que têm maior interação com outras pessoas, como os profissionais de saúde, que deviam receber o segundo reforço, e temos nomeadamente também novos fármacos que evitam a progressão para a gravidade dos imunodeprimidos, e temos anticorpos monoclonais que funcionam como uma espécie de prevenção da doença em pessoas muito específicas. Os outros países já começaram a fazer isto e, se calhar, agora em Portugal nós temos que acelerar o acesso a estas novas medicações e a estas novas medidas.
No caso da vacinação, ela devia então ser alargada e não ficar só por este grupo de quem tem mais de 80 anos, este reforço vacinal?
Sim, sim. Nós temos que perceber que esta vacina é excelente, mas foi feita para uma estirpe do vírus inicial que já não circula e foi substituída por variantes há 2 anos. É a mesma coisa que nós agora tivéssemos a vacinar contra a gripe com a vacina de há 2 anos. Portanto, era uma eficácia reduzida. Portanto, neste momento já vão ser determinadas a composição das novas vacinas para o outono e inverno. Vai haver uma reunião em junho deste ano nos Estados Unidos, junho é já para o mês que vem, para afinar a composição das novas vacinas. E, portanto, enquanto essas vacinas não vêm, porque são essas vacinas que depois vão começar a garantir a sazonalidade, nós precisamos de aproveitar estas que temos para termos mais 2-3 meses de proteção, sobretudo nos mais vulneráveis, voltarmos à normalidade e entrarmos no outono e inverno com aquilo que é suposto termos, as coisas todas a funcionarem, para iniciarmos uma nova época num patamar mínimo de atividade.
já falou dos profissionais de saúde. Que outros grupos fazia sentido vacinar, fazer este reforço vacinal, olha, nesta altura?
O prioritário são as pessoas, eu diria as pessoas com mais de 60 anos, por idade e por patologia. Temos aqui duas intervenções. Por idade, então começou-se com os 80 anos, eu diria a partir dos 60 anos, 65 anos. Porquê? Porque 20% da nossa mortalidade é em pessoas entre os 80 e os 60 anos. E, portanto, temos aqui ainda um grupo vulnerável. Depois, todas as pessoas imunodeprimidas e mais vulneráveis, independentemente da idade, deveriam receber o segundo reforço. E depois há um conjunto de pessoas que, pela sua interação com os vulneráveis, também se devem vacinar para proteção do próprio e para diminuir o risco de transmissão a essas pessoas vulneráveis. Refiro-me aos profissionais de saúde e refiro-me a pessoas que, pela sua profissão, têm uma interface muito grande com essas pessoas. Olhe, por exemplo, professores, empregados de balcão, pessoas que fazem atendimento, motoristas. Portanto, há todo um conjunto de profissões que deve ser avaliado, eu não digo para alargar a todos, que deve ser avaliado de acordo com o risco que têm, quer de exposição, quer de transmissão, e de acordo com a disponibilidade que nós temos de vacinas, e priorizando sempre nos que precisam mais, que são os imunodeprimidos, eu equacionaria a administração da segunda dose de reforço a essas pessoas.
Só mesmo para terminar, já disse que o importante é refletir sobre tudo o que aprendemos e aplicar o que sabemos que funciona. Quais são as medidas que, na sua opinião, deviam avançar já?
Olhe, regresso da informação para gerar conhecimento e ajustar medidas. Facilitar o diagnóstico precoce, nomeadamente através de uma testagem sem constrangimentos. Acelerar a divulgação e o acesso aos anticorpos monoclonais e aos antivíricos. E, nos grupos mais vulneráveis, a aumentar a taxa de cobertura vacinal com a segunda dose de reforço.
O médico Filipe Frois, entrevistado pela jornalista Rosa Azevedo. Vamos ouvir a opinião de quem se inscreveu através do 822-0101, caso de António Gonçalves, a ligar-nos de Aveiro. Bom dia para si, António.
Muito bom dia.
Muito bom dia.
Olha, bom dia. Olha, eu queria manifestar a minha estupefação por, em Portugal, um país dos mais vacinados do mundo, com regras das mais apertadas do mundo, e a fazer fé em pessoas que viajam e que contam o que se passa, o comportamento das regras da população em público, na maior parte dos países da Europa. Mas estou espantado que tenha regressado novamente a esta psicose dos casos. Portanto, parece que as entidades competentes, o Estado, o Governo, desencadeou novamente uma caça aos casos. Não se trata propriamente de doentes, de pessoas doentes, é casos. Fala-se em 60 mil casos. E quantos doentes? Esta é que é a verdadeira questão. Ainda ontem era notícia que no último ano subiu o número de óbitos por AVC. A conclusão dos ditos especialistas é que os diagnósticos e os tratamentos não foram feitos de forma tempestiva. Porquê? Bem, porque os recursos do Estado, da comunidade, estão centrados na caça aos casos. Aos casos. Entretanto, ignoram-se ou secundarizam-se pessoas que não são casos, são mesmo doentes de outras patologias. Bom, e só para terminar, eu queria deixar aqui a minha solução para esta situação de casos. Eu nunca fiz teste, nunca testei. Eu não sei o que é uma zaragatoa, o teste de farmácias, ou o que se compra no supermercado, eu não sei, eu nunca fiz teste. Portanto, eu não sei se já estive doente ou não, penso que sim, que já terei estado doente com Covid, mas nunca fiz teste. Portanto, eu não sou um caso. E seria bom as pessoas perceberem que há uma psicose e que se a primeira medida para combater esta psicose é ignorarem toda esta campanha de teste, 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 e depois temos 40 mil casos, 50 mil casos, 60 mil casos, e está novamente o país bloqueado, os doentes que
essa
precisam
sua
de assistência secundarizados.
Essa sua opinião tem a ver com...
Porque andamos à caça dos casos.
Posso fazer-lhe uma pergunta?
Sim.
Essa sua opinião tem a ver com o facto de ser empresário da restauração?
Não tem que ver com nada. Tem que ver com o facto de, enfim, não percebi, nunca cheguei a perceber a necessidade, no meu caso, e da minha mulher já agora, que tem menos de um ano do que eu, de termos estas práticas. Eu não sou vacinado, ela não é vacinada. Ela, por razões profissionais, já fez por duas ou três vezes ao longo destes dois anos, duas ou três vezes, não mais do que isso, já fez testes. Eu nunca fiz. Portanto, eu, para todos os efeitos, eu de certeza absoluta que não sou o caso.
Que idade é que tem? Posso saber?
52.
Uhum.
E era tudo. Era só
obrigado,
este
António.
Comentário. E obrigado pela oportunidade.
Cumprimento Miguel Prudêncio, imunologista, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes. Bom dia, professor. Obrigado por estar connosco esta manhã. Agradeço-lhe a disponibilidade para nos ajudar também a compreender a realidade que temos. Este ouvinte aqui era muito irónico e enfático na ideia de eu não sou um caso, e que nunca fez teste, não toma vacina. Claro que a liberdade individual é ainda, apesar de tudo, e felizmente, uma garantia do Estado de Direito e da democracia portuguesa. Até que ponto é que este tipo de incompreensão da doença se justifica, do seu ponto de vista, tanto tempo depois de estarmos a conviver com este vírus e com as condicionantes que ele tem imposto no nosso dia-a-dia?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Efetivamente, eu costumo compreender que cerca de dois anos depois do início da pandemia e depois das demonstrações absolutamente inequívocas da importância que as vacinas tiveram na proteção da vida e da saúde das pessoas, na diferença entre a doença grave e a doença porventura menos grave ou mesmo assintomática, que haja pessoas que ainda continuam a gabar-se de não ter sido vacinadas. É uma atitude que me custa efetivamente a compreender. Também me custa a compreender que uma pessoa que tenha tido sintomas e que suspeita que possa estar infectada com o vírus, que se gabe de não fazer testes e de porventura andar a transmitir o vírus a outras pessoas. Não sei se a pessoa em causa utilizava máscara ou não, mas, portanto, também confesso que me custa a compreender como é que, suspeitando que se está com uma infecção, não se faz aquilo que é necessário para proteger quem está à nossa volta. Tendo dito isto, e realmente não consigo explicar determinado tipo de opções que as pessoas tomam, são livres de as tomar, mas não as consigo explicar. Mas, tendo dito isto, eu julgo que há um aspecto que é importante, que é fazer a distinção realmente entre as infecções e a doença, na medida em que um aumento do número de casos de infecção, não, depois das vacinas, não se traduz, na mesma proporção que se traduzia antes das vacinas, no número de casos de doença grave e de doença a requerer hospitalização.
E essa é a principal diferença.
Essa é a principal diferença. As vacinas vieram criar uma barreira de proteção contra a doença mais grave, contra as formas da doença que levam à hospitalização e, em muitos casos, infelizmente, à morte. E, portanto, quando nós tivemos uma situação em janeiro de 2021 em que o número de casos de infecção aumentou muito, a isso correspondeu um enorme aumento também do número de casos graves e de óbitos, precisamente porque essa barreira entre a infecção e a doença grave não existia. As vacinas vieram, efetivamente, e felizmente, criar essa disrupção entre o número de casos e o número de casos graves. E neste momento aquilo que nós temos é uma situação em que cerca de 78% a 80% dos óbitos de Covid-19 estão a acontecer em pessoas com mais de 80 anos e cerca de mais de 95% em pessoas acima dos 70. E, portanto, a minha opinião é que é nestes grupos populacionais, nos mais vulneráveis, nos mais idosos, nos imunocomprometidos, pessoas que têm vulnerabilidades acrescidas, é sobre estes que devem incidir o foco dos nossos cuidados e da proteção destes grupos populacionais. Isto passa desde logo, na minha opinião, por este reforço, este segundo reforço vacinal, ter sido, e quanto a mim, bem, adiantado no tempo para se avançar já com o reforço, com este reforço nas pessoas com mais de 80 anos e nos residentes de lares, porque são efetivamente populações particularmente vulneráveis e a vacina visa, acima de tudo, proteger de doença grave, proteger a vida das pessoas, proteger contra a morte. E, portanto, neste grupo, que é claramente identificado como sendo aquele para quem a probabilidade de ter complicações graves é maior, deve incidir todos os nossos esforços de proteção. Como eu dizia, isto passa pelo segundo reforço vacinal nestas pessoas, mas também por cuidados que todos nós, individualmente, podemos ter quando estamos em contacto com estas pessoas. Portanto, eu não sou a favor de que se retome o uso generalizado e obrigatório de máscara, julgo que não há justificação para o fazer, mas acho que a utilização da máscara em contextos específicos, nomeadamente em contactos próximos com pessoas idosas e vulneráveis, nomeadamente em ambiente hospitalar e, portanto, em situações em que nós estamos a utilizar a máscara para proteger grupos específicos da população, eu julgo que é absolutamente adequado e até do bom senso que a máscara seja utilizada. No dia-a-dia, para o comum da população, eu não sou da opinião que o uso da máscara deva voltar a ser obrigatório, porque o vírus vai continuar a circular, é verdade, vão haver casos de infecção, mas o importante é que esses casos de infecção não se traduzam em casos de doença grave. E, felizmente para as pessoas menos idosas e vacinadas, realmente essa tradução da infecção em doença grave acontece numa percentagem muito, muito reduzida das pessoas e, portanto, esta circulação do vírus até tem um aspecto de alguma forma positivo, que é o de ir aumentando a imunidade populacional por exposição natural ao vírus. Mas volto a frisar a importância de distinguir em função das situações e dos grupos populacionais em causa, porque uma coisa é a nossa vida, digamos, normal, da generalidade da população, outra coisa é fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger as pessoas mais vulneráveis, nomeadamente as pessoas idosas, e junto dessas devemos de ter todas as precauções para proteger a vida destas pessoas.
Relativamente ao reforço vacinal e ao uso de máscara, o Miguel Prudêncio, na prática, ratificou aquelas que são as orientações e práticas atuais da Direção-Geral da Saúde. É favorável a um alargamento do reforço vacinal a outras faixas etárias e a alguns grupos específicos de pessoas que trabalham em contextos mais suscetíveis de terem um contacto com o vírus?
Muito bem, essa é uma pergunta muito importante. Neste momento nós temos o segundo reforço vacinal recomendado para as pessoas acima dos 80 anos e para os residentes de lares. Aquilo que esteve na base desta decisão, tanto quanto eu julgo saber, é precisamente o facto de esse ser o grupo populacional onde se observa a maior parte dos óbitos. E está demonstrado que este segundo reforço vacinal tem um impacto significativo na proteção contra a doença grave. Não tanto, e isso não está demonstrado pelos dados, que este segundo reforço vacinal tenha um impacto significativo na transmissão. Daí que este segundo reforço vacinal seja dirigido às pessoas que podem ter doença grave mais do que às pessoas que podem transmitir o vírus, porque não está claro pelos dados disponíveis que esse segundo reforço vá reduzir significativamente a transmissão do vírus. Daí que seja fundamental focar o reforço nas pessoas que podem realmente ter consequências graves da doença. Eu sou da opinião que tal como se definiu um grupo etário a partir dos 80 anos por corresponder a 80% da mortalidade, poder-se-ia e porventura dever-se-ia ter vindo mais abaixo na faixa etária e vacinar todas as pessoas a partir dos 70, porque aí estaremos a vacinar o grupo populacional que é onde acontece neste momento mais de 95% dos óbitos. E, portanto, sendo o foco deste reforço vacinal a proteção da vida, mais do que da transmissão, eu julgo que faria sentido equacionar o alargamento deste reforço vacinal a pessoas acima dos 70 anos e não apenas acima dos 80 anos. Relativamente a outros grupos, a grupos profissionais, pessoas que contactam com pessoas mais vulneráveis, a questão coloca-se em qual é realmente o benefício da vacina no combate à transmissão e como ele não está absolutamente claro pelos dados disponíveis, está claro o seu benefício para proteger do desenvolvimento de doença grave, não está tão claro o benefício na proteção contra a transmissão e dessa forma eu julgo que o foco tem mesmo que ser em vacinar com a segunda dose de reforço as pessoas que têm maiores riscos de desenvolver formas graves da doença. Mas eu pessoalmente alargaria esse grupo até pelo menos aos 70 anos.
Obrigado, Miguel Prudêncio, pela sua colaboração uma vez mais com a Antena 1, imunologista e investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes. Vamos ouvir a opinião em Lisboa de João Marques, empresário. Bom dia, João.
Muito bom dia, Sr. António Jorge. E obrigado pela atenção. Eu, portanto, acho que nós todos devemos ter muito cuidado com o vírus. Eu, desde que apareceu o vírus, sempre era uma pessoa que normalmente almoçava sempre fora, tirando no verão em esplanadas, deixei de almoçar, uso duas máscaras, tanto cirúrgicas, por aí fora. Enquanto cidadão, o a mim o que me causa alguma estranheza, e se calhar às pessoas em geral, é como é que num país, e acho que isso também já foi falado, em que temos das maiores taxas de vacinação a nível mundial, nesta altura, ainda hoje, ouvi a Antena 1, que é a minha rádio de preferência, Portugal, salvo erro, está com a maior incidência, acho que a nível mundial, não é só da Europa, ou das maiores.
Isso aí, portanto, de alguma maneira, se me permite interromper, João, já que foi dada uma possível explicação para essa realidade, que tem a ver com aquilo que é o desenho, a composição das vacinas que foram criadas para uma determinada variante e agora a que está dominante em Portugal é outra que tem características diferentes. Se quiser, para traduzir a ideia dos especialistas que já aqui disseram isto, é um pouco como a vacina da gripe que tem que ser atualizada anualmente em função das mudanças do próprio vírus da gripe.
Sr. Dono Jorge, eu percebo isso, pronto, a minha formação é na área do direito, mas eu percebo isso. Agora, uma coisa é certa, essa situação que existe e que eu acredito na ciência, se calhar também podia ser replicada noutros países. Portanto, eu lembro, por exemplo, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a França, a Itália e outros países que abriram até antes de nós. Aliás, ainda nós andávamos todos com máscara e quem, como eu, que passa a minha vida em Lisboa, em Cascais, tanto os estrangeiros, pessoas que se vêem de outras nacionalidades, já dava tudo sem máscara, mesmo em Portugal, portanto, recuando 2, 3, 4, 5 meses.
Sim, sim.
Nós nisso até somos um povo, talvez porque somos mais temerosos do que outros.
Um bocadinho conservador, se calhar.
Conservador, sem dúvida nenhuma. E a mim, mas a sério, questiono-me. É lógico que, se calhar, até os próprios cientistas podem se questionar, porque estas variantes, até porque hoje em dia, como a gente sabe, toda a gente movimenta-se, quer dizer, de uns países para os outros, essa situação podia ser também aplicada na Grã-Bretanha, na França, na Itália, na Espanha, e nós, nesta altura, somos o país, aliás, em uma notícia de um dia destes, de há pouco tempo, a Ryanair, qualquer país da União Europeia pode andar sem máscara, menos para Portugal. Ora, eu, enquanto português, também fico triste, quer dizer, somos um país que demos uma lição ao mundo em termos de vacinação, está visto que as vacinas efetivamente protegem da doença grave, da hospitalização, mas nesta situação não protege, e eu tenho essa dúvida. Não querendo roubar muito tempo, eu acho que, como o Dr. Filipe Soares falou, por exemplo, aqueles medicamentos de moloclonais, tanto que da Pfizer e de outros medicamentos, da Merck, tanto, não percebo, já foram aprovados pela EMA em janeiro, já estamos em maio, caminho de junho, que ainda não estão disponíveis, que podia ser uma ajuda. Também acho que era muito importante, para terminar, porque é assim, quando nós temos acesso diariamente aos números, não é? Como tínhamos antigamente, através da DGS, não é? Enquanto cidadão, a pessoa que se preocupa, sei lá, eu tive, os meus pais estão na Beira, eu tive N meses sem ir, enquanto as coisas estavam muito complicadas, não ia, portanto, falava todos os meus pais, mas não os ia ver, porque tinha receio, pronto, já sou pessoa da casa dos 80 anos.
Certamente que há muita gente que o está a ouvir assim agora, João, e se revê completamente nesta sua
situação.
Exato.
Sr. António Jorge, para terminar e agradecendo, e tinha um gosto de falar consigo, e pá, não, o que eu acho é que, por exemplo, a DGS, e agora não estando aqui a confundir, portanto, a guerra da Ucrânia é uma situação grave para todos nós, para a humanidade, para a Europa, portanto, está fora de questão.
Sim.
Só que o que antigamente nós ligávamos à televisão, qualquer canal, portanto, era tudo a DGS, o Covid. Deixou-se, eu acho que era importante, aliás, o doutor há pouco Filipe Flores falou nisso, era muito importante começar a DGS a divulgar diariamente, porque parece que não, a nível da população, a pessoa saber que hoje, que ontem, sei lá, foi 25 ou 30 mil, que amanhã, Deus queira que não, mas é 40 mil, ou seja, parece que não, isso acaba por trazer às pessoas um outro cuidado, uma outra...
Obrigado, João, por ter vindo partilhar os seus pontos de vista. Para si também. Vamos ouvir ainda em Lisboa Pedro Reis. Bom dia, Pedro.
Bom dia.
Faça a favor.
Estou sempre. Bom dia.
Bom dia.
Estou?
Sim, estou a ouvi-lo.
Ah, muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Enfim, olha, em primeiro lugar, queria dizer que eu sou, portanto, sou vacinado com todas as vacinas, reforços, tudo. E neste momento, e concordo também com o seu convidado do Instituto de Medicina Macquarie, que referiu a sua incredulidade relativamente às pessoas que continuam a pôr em questão a não compreender como é que ainda as pessoas continuam a pôr em questão não se vacinarem e, pior, estarem sintomáticas e não se testarem e correrem o risco de andar, eles não, mas de andarem a pôr outras pessoas em risco. E relativamente a esse aspecto, hoje em dia, enfim, todos nós comumente já dizemos que quem ainda não teve Covid é quem não tem amigos. Eu, pela minha atividade profissional, tenho muitos contactos diários com muita gente e hoje em dia penso que o mais importante do que as pessoas se andarem a testar a torto e a direito, ou seja, por qualquer motivo andarem a fazer testes, o importante seria comunicar a comunicação da Direção-Geral de Saúde, sempre no sentido de dizer que quem tem sintomas, qualquer sintoma, qualquer suspeita que tem de estar doente, que possa ser Covid, aí sim devia se testar e os testes deviam ser gratuitos, porque as pessoas... Todos nós já tivemos contactos com pessoas que dois dias ou três depois nos ligam a dizer que estão com Covid e nós testamos e continuamos sem Covid e continuamos sem qualquer sintoma e sem estar doentes. Mais do que os casos positivos, na minha opinião hoje em dia, o que é importante são as pessoas que estão doentes. A pessoa está doente, tem sintomas, não sabe se é uma constipação, se é Covid, se é uma gripe, se é outra coisa. Na suspeita, o que é que deve fazer? Colocar a máscara, ir fazer um teste, ou uma farmácia, ou qualquer outro lado, fazer o teste e então sim, está com Covid. Deve-se isolar de forma a não contagiar as outras pessoas.
A travar as cadeias de contágio.
Exatamente. Agora, a pessoa andar a testar, porque dizer às pessoas, ai, testem. Eu tive uma pessoa há dois dias que me disse, liga-me dois dias depois a dizer, olha, estou com Covid e tal, tive com ela há dois dias. Vou-me testar por causa disso, eu não tenho sintomas, não estou doente, não há... Quer dizer, as pessoas começam a fazer testes e isso descredibiliza a quantidade de testes que se andam a fazer, sem necessidade nenhuma. E depois, por outro lado, temos pessoas que se deviam testar, que são pessoas que estão doentes e que não se testam.
E até recusam fazê-lo. Obrigado, Pedro.
Exatamente.
Obrigado, Pedro, pela sua colaboração. Tenha um bom dia. Vou agora conversar com Daniel Serra, Presidente da Associação Nacional de Restaurantes, e depois também com João Fernandes, Presidente da Associação de Turismo do Algarve, porque já foi até revelado pelo Ministro da Economia que há um certo receio que a evolução da Covid possa de alguma maneira atenuar o crescimento rápido que o turismo em Portugal está a ter e as expectativas que existem para este ano. Bom dia, Daniel Serra, Presidente da Associação Nacional de Restaurantes, da Provar. Os senhores avançaram ontem com uma nota para a imprensa a pedirem regresso e algumas medidas. Quer explicar quais e porquê, rapidamente, por favor?
Bom dia, Dr. António Jorge e toda a audiência. Aquilo que aprovar, portanto, decidiu, portanto, comunicar ontem e seguiu para o Governo um pedido específico que tem a ver com o uso obrigatório de máscara por parte dos colaboradores dos restaurantes e também, neste caso, dos clientes, não sendo possível aqui isolar as pessoas que têm sintomas e obrigá-las a isolá-las e, no fundo, garantir que isso se cumpra, portanto, que essa situação também seja estendida aos clientes. Esta questão que nós estamos a pedir, obviamente, é por um período curto, enquanto houver esta pressão nos hospitais e, essencialmente, no nosso caso em concreto, existe aqui uma dificuldade acrescida, que, como sabe, o setor da restauração tem um problema enormíssimo com as equipes, portanto, estão a trabalhar em serviços mínimos e com a atividade económica a crescer, portanto, estão, neste momento, sob uma enorme pressão.
Ou seja, estão a sentir os empresários da restauração falta de funcionários porque estão em casa doentes com Covid.
Exatamente. Portanto, existe essa questão do isolamento. Obviamente, nós não vamos questionar, isto cabe aos profissionais de saúde saber se essa prática deve continuar ou não, mas esta questão do isolamento é um problema grave para a restauração, porque, e até neste ponto, existe até necessidade, e também pedimos isso, que haja aqui uma forma diferente de aferir se realmente estão ou não infectados, porque muitos trabalhadores acabam por ir, por terem apenas sintomas, e como dizem alguns, acabam por aproveitar ter umas férias extras. Portanto, aquilo que neste momento estamos a pedir é que haja um maior cuidado, maior sensibilização, para que, por um lado, protejamos todos os trabalhadores, portanto, com o uso da máscara, porque estão em contacto com milhares de contactos diários na sua atividade profissional, e que se gera aqui uma confiança adicional aos clientes, porque quando se entra num espaço em que, portanto, se volta nesse período de uma maior vaga, haja este cuidado, portanto, há, obviamente, que gera-se aqui alguma confiança, e temos que os portugueses, na sua generalidade, estão familiarizados com o uso da máscara, enquanto se movimentam no espaço ou socializam, e depois, fora disso, quando estão a alimentar, obviamente, não terão que a usar. Portanto, essa questão é uma questão de maior importância, e nós também, acho que estarmos a obrigar os trabalhadores ao uso da máscara sem que os clientes também cumpram, enfim, é sempre aqui uma questão difícil. E os empresários têm tentado, pelo menos, sensibilizar os colaboradores ao uso da mesma, mas tem havido aqui uma dificuldade muito grande, porque muitos trabalhadores se recusam a usá-la. Portanto, esta questão tem a ver justamente com essas duas preocupações, controlar este aumento da vaga para que possamos, no fundo, passar aqui um verão, portanto, com alguma tranquilidade e, por outro lado, também proteger os trabalhadores.
Obrigado, Daniel Serra, por ter vindo aqui explicar essas vossas preocupações. Tenham um bom dia.
Bom dia, obrigado. Nós.
João Fernandes, com o número de casos a aumentar, ontem o Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, dizia que a Covid-19 pode ser eventualmente um problema para o turismo no verão. Qual é a vossa expectativa? Estão preocupados ou não?
Estamos naturalmente atentos, porque esta pandemia já nos avisou que, infelizmente, não há certezas e, portanto, temos que estar precavidos. De qualquer forma, eu recordo que não somos o único país a ser assolado por esta realidade e estamos num processo de retoma daquele que é o motor da economia, como a própria União Europeia vem reconhecer e que coloca Portugal com perspectivas de crescimento económico e de emprego superiores, inclusive, aos restantes países da União Europeia. E, portanto, temos que equilibrar aqui aquilo que são, naturalmente, medidas preventivas e aquilo que são a realidade concorrencial de um setor que atua de forma global e que, mais uma vez, nos está a salvar de uma crise económica.
Alguns empresários da restauração já vieram pedir o regresso obrigatório do uso de máscaras. Acha que isso faz sentido?
As medidas de saúde devem ser identificadas pelos profissionais de saúde. Portugal tem dado um bom exemplo quanto ao combate à pandemia e devemos acreditar nos profissionais de saúde, nos especialistas que aconselham o governo. E, portanto, não, nós aqui não identificamos matérias que são específicas, que são sensíveis e que devem ter uma informação tangível que é recolhida pelos nossos profissionais de saúde. De qualquer forma, aquilo que alerto é que vivemos num mundo em concorrência e que a economia também dita saúde, não é? Também dita a vida de todos os portugueses, e nós estamos realmente num período de retoma muito significativa do turismo, e isso implica para o país uma retoma económica muito expressiva. São todas as organizações que fazem análises sobre a vertente económica.
À volta dos 16 mil milhões de euros este ano?
Sim, é uma perspectiva conservadora, porque, por exemplo, no Algarve, ainda há dois dias tivemos uma reunião com os vários subsetores do turismo no Algarve, das rent-a-cars aos golfes, ao alojamento, às empresas de animação turística, marinas, entre outros, e todos eles nos apontam receitas superiores ao ano de 2019, que foi um ano recorde em que conseguimos mais de 18 mil milhões de euros de receita. E, portanto, estamos a falar de dois anos de perda e a capacidade de podermos retomar a nossa economia e, com isso, também poder ter receitas para reforçar o Sistema Nacional de Saúde, a educação, o apoio social. É daí que vem, muitas vezes, a receita que permite este Estado Social e até as medidas de combate ao próprio à própria pandemia.
João Fernandes, muito obrigado pela sua participação esta manhã. Um bom dia e bom trabalho.
Obrigado, igualmente.
Álvaro Mendes, em Torres Novas, bom dia para si também.
Bom dia, Dr. António Jorge. Bom dia para os ouvintes da Antena 1. Olha, sobre este caso, tenho a minha opinião. Eu continuo a usar máscara sempre, sempre. Desde que saio de casa, uso máscara. Sou um idoso já com 70 anos, tenho várias doenças. E tento me proteger a mim e proteger os outros. Tenho consideração pelos outros portugueses. Coisa que eu não vejo, mesmo idosos, andarem na rua sem máscara. Isto é uma coisa impressionante que nós vemos no nosso país. Ninguém respeita ninguém.
Portanto, não concorda com a ideia, ou que estou a presumir, ou a tentar interpretar das suas palavras, e se calhar bem ou mal, o senhor dir-me-á, Álvaro, quando o governo diz que aposta na autorresponsabilização dos portugueses, no sentido de assim encontrar uma forma individual de cada um dos portugueses evitar por si a continuidade da Covid-19, da pandemia, o senhor não concorda com isso? Acha que isso não acontece?
Olá, Dr. António Jorge, isso é brincar connosco, porque os portugueses não podem ser autorresponsabilizados, porque eles não têm responsabilidade nenhuma. Portugueses, uma certa camada de portugueses, não todos. Eu conto-lhe um caso, em breves segundos. Há dois anos, no Algarve, em plena pandemia, ali com força, há um casal com dois miúdos que me vem pôr o chapéu de sol encostado ao meu, e nós tínhamos de estar com 2 metros de distância. Eu ponho a máscara na cara, eu e a minha mulher.
Isso na praia, claro.
Ele vira-se para nós e diz assim: se calhar queria que eu trouxesse 1 metro de casa. Para que o senhor já vê a qualidade de pessoas que nós encontramos. E nós assim já estávamos tão bem com a pandemia. É certo que é uma nova variante, é certo que sim, mas epá, talvez se nós tivermos mais cuidado com a máscara. Eu vou aos supermercados onde se vende comida a bolso, fiambre, queijo fatiado, fiambre, as pessoas estão a atender sem máscara. Cada pessoa tiver alguma coisa que não sabe. Que não
Sim,
sabe.
Já percebi o ponto de vista. Álvaro, muito obrigado também por ter
obrigado,
vindo partilhar a sua opinião connosco. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Chegamos ao final da emissão de hoje. Voltamos amanhã. Para todos, um bom dia.